Bom, Rogério, o que deu para tirar desses três amistosos que o Brasil fez até agora? Amanhã tem mais um, mais um adversário de bom nível, né, que o Brasil vai enfrentar. A avaliação deste período até agora de preparação?
Ele está sendo bom porque o nível técnico das partidas foi dentro daquilo que a gente esperava. Um bom nível técnico sem lesões, que é fundamental, né? Eu acho que até nesse sentido facilita as equipes serem da primeira divisão, que eles têm mais cuidados. Embora em treino você possa ter lesão. Mas eu assim, um nível técnico e o crescimento, evidente, do ritmo de jogo. Porque semana que vem já começa a competição, né? Nós estamos muito próximos. Então, nós estamos tentando que a equipe chegue contra o Cruzeiro num momento proporcional que exige uma estreia.
Desde que tu chegasse aqui no Brasil, lá em 2012, a tua equipe vem se mostrando uma equipe que toma poucos gols e que faz bastante, né, Rogério? E nesse início de temporada vem fazendo isso novamente. Certo. O que, que tu atribui a essa relação de fazer poucos gols, fazer muitos gols e tomar poucos?
A gente busca sempre o equilíbrio, né? Talvez passando algumas orientações para o pessoal que é da parte ofensiva em ajudar na marcação e o contrário, o pessoal que é mais da parte defensiva, procurar aprimorar o apoio dos laterais, a subida dos volantes, a saída melhor lá de trás dos zagueiros, né? Aqueles que defendem mais também contribuem na parte ofensiva, vice-versa, e achar esse equilíbrio. E no momento que a gente está fazendo aí, gols ou produzindo, nós fizemos dois gols contra o Lajadense. A partida que terminou 0-0, nós queremos muita chance contra o Lajadense. Agora mais dois gols com o Novo Hamburgo, também com muita chance de gol. Não foram assim, se criou duas chances e aí se fez dois gols. É que se estava fazendo um volume bom de situações de gol, e aí fica mais próximo, né? Então eu acredito que o bom número de situações de ataque que a gente está criando é o que tem feito aí ter uma média boa de aproveitamento.
A gente tem observado que sempre no segundo tempo tu faz muitas alterações, dando oportunidade para todo mundo. Como é que tu está vendo principalmente as alternativas que tu está criando no ataque, né? Enquanto a direção não está te dando mais opções em relação ao número de jogadores, como é que tu está vendo as alternativas que tu tem no ataque, às vezes com o Léo Dias, né, adiantando o meio, até para de repente utilizar isso no início da competição?
É que assim, a gente faz bastante troca, primeiro porque os jogadores ainda não tinham condição de fazer 90 minutos, e mesmo que tivessem, o que acontece? Se você mantém sempre a mesma equipe, você condiciona 11 jogadores, só que você vai precisar de um grupo, né? Talvez a partida que menos trocas vai ocorrer, pelo menos assim na ideia inicial, é contra o Juventude, na última partida, né? Mas eu não adianta pensar em 11 e aí eu deixo de condicionar o Léo, o Howlen, o Túlio, né? E justamente isso, se for pegar a questão do ataque, o Amado e o Gustavo, eles têm um entrosamento de mais de um ano, né? Desde 2012 eles vêm jogando juntos. Então a necessidade do Léo entrar nesse bolo, hein? Conhecer a característica, ir se soltando. Então a ideia dos amistosos é essa, procurar fazer com que todos os jogadores adquiram um ritmo que vai ser necessário a partir da semana que vem.
Rogério, qual a principal característica que tu pode tirar desse time do Novo Hamburgo que pode ser decisivo no gauchão, que tu pode encontrar durante esse início do gauchão, que tu pode tirar de proveitoso?
Não, essas equipes que a gente está jogando, tanto o Lajadense como o Novo Hamburgo, o próprio Juventude, são equipes que estão em formação, embora o Novo Hamburgo mantenha uma base, mas está contratando muitos jogadores de bom nível. Esses jogadores vão atingir um ápice mais adiante, né? Então a gente sabe das dificuldades que é no Campeonato Gaúcho. Os amistosos são assim como nós. O Túlio não está rendendo tudo, o Léo Dias não está rendendo tudo, o Howlen não está rendendo tudo, os próprios jogadores que estão há mais tempo aqui não estão rendendo tudo. Então o Brasil também vai crescer. O Novo Hamburgo é um clube que faz sempre bons investimentos, contrata bons jogadores e é sempre um candidato a fazer campanha. Então, por isso também é a opção de fazer esses confrontos, né? Pra saber, porque nós jogamos a Série A2, embora a gente contratou jogadores de primeira divisão, nós jogamos a Série A2 e o segundo semestre aqui ele foi muito limitado, né? Nós jogamos, vamos dizer assim, contra o Inter, que hoje vai jogar o Campeonato Gaúcho, a gente jogou com a Sub-23 do Inter, jogou contra o Cruzeiro e jogou os clássicos contra o São Paulo e contra o Pelotas, né? E como foram bastante jogos, mas com as mesmas equipes. Então, a necessidade de fazer uma pré-temporada com atuar com outras equipes da primeira divisão.
Nesse último amistoso, devo perceber que os volantes, o Elton, até o Papa comentou ontem de uma aproximação maior desses jogadores nos atacantes, né? Essa característica, essa forma que o Brasil adotou no último amistoso, se deve também à presença do Elton, que muda um pouco da forma do Brasil jogar esse ano para que vinha jogando ano passado?
Também, mas não é decisivo. Se não tivesse o Elton, ocorreria de uma outra maneira. Eu vejo isso como uma evolução, né? Quando um atleta chega, um volante chega, ele tem uma determinada função para executar. Primeiro ele domina aquilo ali e depois ele começa a acrescentar outros fundamentos, certo? É que nem um lateral, ele vai marcar tal, bom, está seguro, tem um entrosamento ali com os volantes, com os zagueiros. Bom, agora vai para a segunda parte, que é o apoio, são complementos, né? Então, na verdade, isso já estava acontecendo no ano passado, com o apoio dos volantes, dos laterais. Só que, às vezes, chama mais atenção, porque começa a fazer mais vezes. Então, não é que não se fazia ano passado. Talvez não se fazia com tanta frequência. Então, é por aí.
Então, avalia a participação do Raul e do Túlio Souza no último jogo, a evolução deles nesses trabalhos, e existe a possibilidade do Túlio sair jogando no jogo de amanhã?
Ah, existe, né? Dizer que não, depois ele começa, existe, possibilidade existe. Eu sempre pego um ou dois jogadores que não vêm atuando e começo, não pensei se é o caso dele, vou pensar depois do treino, mas existe, como foi o caso do Raul, como foi o caso do Nunes, né? Existe sim. A questão do Túlio e desse pessoal que vem jogando, e Raulin, é uma questão de entrosamento, qualidade técnica que eles têm. Tá? O Túlio é um jogador que passou aí por grandes clubes brasileiros recentemente, né? Que às vezes você traz um jogador que passou por um grande clube há 10 anos atrás, é recente, né? O próprio Raulin foi o ano passado, 2012, perdão, o melhor lateral do Gauchão. Então, assim, a qualidade técnica eles têm. Como o Léo Dias, todo mundo conhece a qualidade técnica dele e do Elton. O que nós temos que fazer é... Como é que você explora todo esse potencial que eles têm técnico? É entrosamento, né? E principalmente sequência de treino e de jogo. Porque Raulin e Léo, eles tiveram, como a maioria tem, né? Alguns momentos da carreira, lesões. Que acontece, né? E que lesões que às vezes deixam um tempo maior sem atuar. Então é isso que nós estamos buscando, oferecer condições ideais para que esses jogadores o mais rápido possível desenvolvam todo o seu potencial.
Como é que tu vê o aproveitamento, como tu pretende aproveitar o Túlio, que é um jogador que pode jogar mais avançado, pode fazer uma segunda função, até parecido com a característica do Elton, que também chegou certo a jogar mais atrás. Como é que tu pretende aproveitar esse jogador? Claro que a versatilidade deles também serão aproveitadas.
Ele pode atuar nas duas funções ali. Nós temos um meio esquerda, um lado esquerdo ali, que tu tem um atacante agudo, daquele lado, que propicia lançamentos. Nós temos do lado direito já um espaço maior para ser preenchido, que é a coisa que o Cleiton faz, né? Por não ter um atacante daquele lado ali, existe um espaço maior e ele tem movimentação. Então o Cleiton pode fazer a função, essa função, que ele tem uma movimentação boa. Ele pode fazer esse jogador um pouco mais centralizado e fazendo distribuição do jogo, né? Nessas duas funções. Amanhã depois nós podemos pensar, e isso não quer dizer que um está competindo com o outro, amanhã depois nós podemos ver os três jogadores ao mesmo tempo, né? Hoje que mais os clubes estão usando é 4-2-3-1. Poderia usar Cleiton na direita, Elton na esquerda, Túlio centralizado. Então, como eu até usei em alguns momentos no segundo semestre do ano passado, quando faltou o Amado, lembra? E o que acontece com essas contratações? Ninguém vem para o lugar de ninguém. Eles vêm justamente para a gente ter mais opções, como eu te descrevi agora, entende? É justamente porque você não vai usar os mesmos jogadores todo o tempo, quarta e domingo, 15 jogos. Né? E depois, se conseguir passar, então, no mínimo 15 jogos. Então, você traz jogadores não só para um ocupar o lugar de outro, em caso de cartão, ou de lesão, ou de momento técnico não bom, ou momento técnico muito bom de um, mas também para jogarem juntos.
E durante a semana passada, testaste alguma formação, sendo o Amado como referência no ataque? Só apenas ele na frente. Existe a possibilidade dele atuar como esse ponto de referência agora na partida de amanhã?
Não, foi mais por necessidade, assim, tá? Mais por necessidade. É um jogador que precisa de espaço. Claro que eu já joguei algumas vezes com dois velocistas, que era o Márcio Jonathan e o Amado. Né? Eu acho que no futebol você pode fazer tudo, não existe. Você pode jogar com um atacante, com dois atacantes, com três atacantes, com jogador com dois de velocidade, com dois centralizados, com um, como eu acabei de falar, um 4-2-3-1. A questão só é tempo de treino. Se você tem tempo para treinar, né? Claro que eu, numa pré-temporada de um mês, eu não consigo fazer todas variantes, né? Variáveis, enfim, né? Mas especificamente no caso dele foi mais por necessidade.
Falando em quantidade, opções, o sistema defensivo e o ataque são os que o Brasil ainda necessita de jogadores para compor o grupo gauchão?
É, por uma questão de números, né? Mas isso acontece, às vezes você vai formatar um grupo, você consegue 10 atacantes e está buscando nesse momento, nas duas últimas semanas, um meia, né? Ou dois meias, ou está faltando um lateral. Não, você nunca vai estar completo, né? Há determinadas formatações de grupo que você, por uma questão de circunstância, você completa um setor primeiro, né? No nosso caso, nós completamos já o setor de meio de campo. Isso não quer dizer que não, amanhã depois não possa vir outro, mas pelo número de jogadores que a gente tem no meio de campo, né? Você tem Nunes, você tem Washington, você tem Leandro Leite, você tem Márcio Han, você tem Gustavinho, você tem Elton, você tem Túlio, você tem Cleito, você tem Léo Dias, você pega o Ender e bota ali, né? Claro que você tem mais gente, porque é um setor que tem quatro, você não joga com quatro atacantes, né? Então, mas às vezes eu já tive vezes que o setor de ataque está preenchido e falta um zagueiro. Isso acontece, dificilmente você consegue completar o grupo na largada. Você tem que ter o que a gente tem, sei lá, mais de 90%. O que acontece é que quando você tem que contratar um jogador muito parecido com o que estão aqui para que o processo de adaptação seja super rápido, como está acontecendo com esses que chegaram.
Se tu sair agora, Rogério, aqui da sala de imprensa, ali no corredor, tu encontrasse uma lâmpada mágica que pudesse fazer três pedidos para o Brasil, o que tu faria?
O primeiro pedido que eu faria é que eu pudesse fazer mais três pedidos. Aí eu teria seis.
Só aí, Rogério. Valeu.